Ela sofreu um grande acidente de automóvel e foi parar na UTI do hospital. Quem, por favor, viu o filme, já que isso foi transformado em filme, faça a gentileza para o professor de não contar nada para os
filhos.
Quem viu?
Eu não vi.
Ninguém viu o filme.
Que bom. E o livro leram?
Não.
Não. Então, ok. Que bom. Porque assim, quem tem dois desdobramentos que esclarecem tudo e apagam tudo que a gente precisa ver antes dos esclarecimentos. Por isso que eu pedi. Essa menina, então, está na UTI de um hospital. E da UTI do hospital, entre melhoras e pioras, ela nos conta passagens da vida dela e o ambiente hospitalar no qual ela está, após ter se machucado muito num acidente de carro. Ela faz todo o início da obra, ela conta o que houve, como aconteceu e tudo. Mas para os nossos propósitos, o interessante é mapearmos quando a menina começa a se aproximar dela mesma, agora em outras bases, sem aquelas bases usuais, sociais, que são usadas nas nossas interações, sem aquela vestimenta social. Ela se aproxima pela primeira vez dela de uma maneira crua, de uma maneira autêntica, ela com ela mesma. Ok? Então vamos começar imediatamente. O professor marcou muitas páginas aqui para a gente trabalhar hoje. Na UTI, quando ela está lá, 9h23 da manhã, olhem o que ela faz. Se um de nós estivesse, Deus o livre, ninguém quer isso, evidente, mas por vezes pode ocorrer, em uma UTI de hospital tal qual essa moça, o que nós faríamos ao acordarmos? Nós pediríamos para ver alguém? Perguntaríamos o que aconteceu? Qual seria a nossa reação no momento desse? Eu acho que numa hora dessas, muitas pessoas abandonam suas roupagens sociais, essa tessitura que nos afasta de nós mesmos, e então, até pela gravidade da situação, muitos, pela primeira vez, têm a oportunidade de se aproximar deles mesmos. Precisaram de uma forma tão traumática para poderem vivenciar algo assim. Olha o que ela pergunta. Estou morta? Preciso fazer essa pergunta a mim mesma. Será que estou morta? Parece óbvio que sim. Estou morta, diz ela. Que o instante de ficar parada observando o acidente foi passageiro. Um rápido intervalo de tempo em que o flash da vida passou pelos meus olhos até que eu fosse transportada para algum lugar, sabe-se lá onde. Mas os paramédicos estão aqui agora. E também a polícia, os bombeiros. Alguém cobriu meu pai com um lençol. E um bombeiro coloca minha mãe dentro de um saco plástico. Ela está lá. Ouço conversando sobre ela com outro bombeiro, que aparentemente não tem mais do que 18 anos. O mais velho explica que provavelmente a minha mãe foi atingida primeiro e teve morte instantânea, o que justifica a ausência de sangue espalhado pelo corpo dela. Parada cardíaca imediata, diz ele. Quando o coração não consegue bombear sangue, a vítima não sangra. O sangue para de circular. Eu não consigo pensar nisso, no sangue da minha mãe parando de circular. Então eu penso no quanto o fato de ela ter sido atingida primeiro parecia tão apropriado, ela servindo de escudo para nos proteger. Obviamente aquilo não foi uma escolha dela, mas foi o jeito que ela encontrou. Mas será que estou morta? Sou eu mesma deitada no acostamento, com a perna presa na valeta, enquanto, por uma equipe de homens e mulheres que fazem procedimentos ininterruptos sobre mim e conectam coisas nas minhas veias, que eu não sei do que se trata, estou seminua, eles rasgaram a parte de cima da minha camisa. Um dos meus seios fica exposto. Constrangida, desvio o olhar. A polícia acendeu pequenas chamas ao longo da área do acidente e instrui os carros que veem em ambos os sentidos para que façam um retorno, pois a pista está fechada. Os policiais educadamente mostram caminhos alternativos e opções de outras vias, que levariam os motoristas aos lugares para onde eles precisam ir. Ou seja, essa moça acaba de passar por um acidente horrível, ela está deitada na margem da pista, se perguntando, será que eu estou viva, será que eu estou morta? A primeira conclusão dela é que ela está morta. Pelo que ela descreve, os pais sim, certamente estão pela descrição, mas nós ainda temos muito livro pela frente. Das 220 páginas, estamos na página 21. Então temos muitos elementos aqui surpreendentes pela frente, tá bom? A menina é levada para o hospital. Agora sim começa toda a trajetória da UTI. Quando uma pessoa passa por um elemento tão dramático quanto esse, no qual todos os elementos que fazem essa distância de nós conosco, de nós para os outros, todas aquelas fluências de superficialidade, de coisas que só fazem as nossas ansiedades e angústias, quando muitos se encontram numa situação dramática como esta, alguns simplesmente não se reconhecem. Foi tão grande o afastamento que eles param numa situação dessa e alguns têm uma situação não como a menina. Será que eu estou viva? Será que eu estou morta? Mas eles já não têm qualquer fluência de lidar com as próprias coisas. Adquiriram grande fluência na vida de lidar com tudo aquilo que não é, que tudo aquilo que não se refere a eles mesmos. Pequenas mentiras, pequenas vaidades e as 10 milhões de outras coisas. Vocês entendem que isso aqui é apenas um exemplo, que existem milhões de outros que podem fazer eco a este aqui. Como, por exemplo, uma pessoa que não está preparada para a gravidez e se descobre grávida, foi um acidente e agora entra em pânico. Como uma pessoa que tem um emprego e sustenta toda a família e perde aquele emprego e entra em pânico. Quer dizer, há muitas situações como estas. Esta obra traz uma destas situações na qual o encontro com a pessoa, de novo, é um elemento forçado. Ele não é contingente, ele é necessário. Não há escolha, ok? Para muitas pessoas. Algumas, na impropriedade de conseguirem tal condição, dissociam completamente, sabe? E aí vão para o espaço. Outras, que precisam ficar porque uma série de coisas está em andamento, ou porque estão amarradas a isso, então essas pessoas nos apresentam um rico acervo existencial para os nossos estudos. Que é o caso dessa menina aqui. No meio de tudo isso, ela no hospital, ela começa a nos contar. Vejam, que interessante. Toquei no meu primeiro recital quando tinha 10 anos. Naquela época, já fazia 2 que eu tocava violoncelo. No começo, eu tocava apenas na escola, como parte das aulas de música. Foi um feliz acaso o fato deles terem um violoncelo na escola. É um instrumento caro, frágil, mas um antigo professor de literatura da universidade havia morrido e doou seu instrumento para a nossa escola. Na maior parte do tempo, ele ficou encostado a um canto. A maioria das crianças queria aprender a tocar violão ou saxofone. Aí ela vai contar que quando ela chega em casa dizendo para a mãe que vai aprender violoncelo, a mãe cai na gargalhada e então ela explica o motivo pelo qual todo livro tem essas notinhas musicais, ó, todas as folhas. Toda a família era de músicos. Bem, porém, na minha família, saber tocar um instrumento era ainda mais importante do que o tipo de música que se tocava. Então, depois de alguns meses, quando a minha paixão pelo violoncelo ficou clara e era evidente que não se tratava de algo passageiro, meus pais alugaram para mim para que eu pudesse praticar em casa. E aí ela conta toda a trajetória. Essas reminiscências, essas recordações, lembranças, são usuais quando uma pessoa adquire uma grave enfermidade, quando uma pessoa, no caso dela, se acidentou ou passa por um padecimento extremo no qual ela se depara com ela mesma de novo, é usual que isso ocorra? Para algumas pessoas, sim. No caso dela, sim. Toda a obra dela, ela fará essas reminiscências. Ela ficará no trânsito daquilo que ela está vivendo no momento para a história de vida dela. O que ocorre que essa moça faz isso? Isso é um alento? Isso é uma desculpa? Isso é uma justificativa? Isso é um encaminhamento para ela poder ter respostas para ela? É um novo endereçamento existencial? Resposta categórica: eu não sei. Somente acompanhando a trajetória dela, nós teremos alguma opinião, alguma questão a respeito. Vocês me avisem, por favor, quando colegas estiverem tentando entrar, que tem vários aí do lado de fora. Bem, ela está de novo na UTI. Olha, 19h, o que ela escreve, o que ela nos conta. Há muitas coisas erradas comigo. Aparentemente, meus pulmões entraram em colapso. Estou com o baço perfurado, hemorragia interna de origem desconhecida e, o mais grave, contusões cerebrais. Também estou com as costelas quebradas, queimaduras nas pernas, causada pelo atrito com asfalto, o que exigirá enxertos de pele. E quanto ao rosto, precisarei de uma cirurgia plástica. Mas apenas, como os médicos destacaram, se eu tiver sorte. Agora, neste exato momento, dentro do centro cirúrgico, os médicos tiveram de remover meu baço. Baço. Inserir um tubo para drenar a água que se acumula nos pulmões e dar um jeito em o que quer que estivesse causando a hemorragia interna. Não há muito que eles possam fazer em relação ao meu cérebro. Temos de esperar para ver, diz um dos cirurgiões, olhando para uma das tomografias computadorizadas da minha cabeça. Enquanto isso, chamem o banco de sangue. Preciso de duas unidades de O negativo e de mais duas unidades de reserva. O negativo é o meu tipo de sangue e eu não fazia a menor ideia. Não é algo sobre o qual já tive de pensar a respeito antes. Nunca havia estado no hospital, exceto quando fui parar no pronto-socorro, depois de ter cortado meu tornozelo. Nem precisei levar pontos, só tomei uma vacina antitétano. No centro cirúrgico, os médicos estão discutindo sobre qual música ouvirão, do mesmo jeito que eu e minha família fizemos naquela manhã do acidente. Um deles quer ouvir jazz, o outro rock. O anestesista que permanece próximo à minha cabeça, quer ouvir música clássica. Torço por ela e sinto que isso ajuda, porque alguém coloca um CD de Wagner, embora eu não tenha certeza de que a Cavalgada das Valquírias seja bem o que eu tenho em mente. Estava torcendo por algo mais leve, as quatro estações, talvez. Poxa vida, ouvir Cavalgada das Valquírias numa cirurgia é... Isso não é uma crítica aos médicos, eu estou apenas lendo aqui o livro. A sala de cirurgia pequena está cheia, repleta de luzes fluorescentes, o que destaca o quanto este lugar está encardido. Não é como na TV, em que as salas de cirurgia são como teatros imaculados que poderiam acomodar um cantor de ópera e uma plateia. O chão, apesar de estar polido e brilhante, está cheio de marcas de ferrugem, as quais acredito serem antigas manchas de sangue. Pergunta técnica: como ela sabe de tudo isso? Uma pessoa no estado dela, já anestesiada, sabe de tudo isso?
Desde o início.
Acham vocês que ela entrou nesse centro cirúrgico acordada e ciente o suficiente para... Então, de onde vem isso?
Ela estava se vendo.
Será que é um daqueles livros como o filme Ghost, aquele? Que o cara... que acham?
É a única resposta, eu acho, né? Quer dizer, eu vejo, né?
Se ela não importa, se ela escreve isso depois, como é que ela, que a palavra-chave é que reminiscente?
Isso. Vejam, deixa eu ajudar os meus alunos. Professor, esse é um romance espírita? Não, não é. Com certeza não é. É um romance católico? Ela foi para o céu, professor? Não, não foi. Também não é. Não é nada disso. É que, deixa eu explicar para vocês. Muitas pessoas que passaram pelo coma, e vocês se tiverem conhecidos, perguntem a respeito. Muitas delas dirão coisas surpreendentes, como, por exemplo, sabiam quando você as visitava, sabia quando era dia, quando tinha sol, sabiam que alguns acordam perguntando por tal pessoa que faleceu enquanto elas estiveram no estado comatoso. Entende? Então há muitas coisas aqui. A resposta que nós temos hoje, a mais plausível para fenômenos como estes, que vocês estão ouvindo aqui, uma das mais próximas, aliás, é que pessoas em tal estado de choque, de coma, anestesiadas e tudo mais, elas desligam uma parte do cérebro. Mas se nós nos detivermos apenas no córtex, vocês então já verão que é muito provável que a escuta, ou seja, a atenção, muitas vezes estados auditivos, estados sensoriais permanecem ligados. E dado o estado de choque, alguns se exacerbam. Olhem que coisa. Tanto é que às vezes pessoas enfermas à morte ou em coma, quando chega uma pessoa que elas amam próximo, só simplesmente fica perto, a expressão fisionômica de algumas se modifica. Olhem que coisa. Então, devagar com as conclusões, tá bom? Quer dizer, ela pode estar imaginando, pode, ela pode estar conjecturando, pode, ela pode ter retirado isso até pelo trauma que ela... Pode, vamos ver. Para isso a gente faz historicidade. Muitas coisas que pontuais parecem, processualmente não são. Então vamos ver à medida que isso anda, tá bom? Ah, onde eu estava aqui? Sim. Eu puxei antes de... Todo livro ela fala de música. É, quem gosta de música, Shostakovich, sabe? As suítes de Bach. Ela fala Tchaikovsky. Todo tempo ela faz relações entre a música, o estado dela. Ela se reporta às músicas e volta e tudo. Bem, acabaram de me levar da sala de recuperação para a unidade de tratamento intensivo, ou UTI. É uma sala em formato de ferradura e vejo uma dúzia de camas e um grupo de enfermeiros que não param de circular pelo espaço. Lendo as impressões dos computadores... Gustavinho, pega um outro pofinho desse aqui para tá com... computadores que saem de algum lugar à altura dos nossos pés e que registram os nossos sinais. Tem na secretaria ali. No meio do quarto há ainda mais computadores e uma escrivaninha enorme com outra enfermeira sentada. Vejam, este é um curso de autoterapia. Estamos vendo que algumas pessoas em estado de choque extremo e forçadas a retornar a um contato com elas mesmas, usualmente fazem. Sempre sabendo que em filosofia clínica cada criatura é única, estamos diante da singularidade e eu não posso universalizar a experiência dessa menina para todos nós. O que ela está fazendo aqui? Viram a atenção que ela dá ao ambiente? Ao meio, as coisas, um enfermeiro entra, o outro está carregando coisas, o piso, não é tão branco a sala quanto é no cinema. Viram o que ela está fazendo? Pergunta técnica, ela fazia isso antes? Acham que essa menina era assim na vida dela? Pelo que ela descreve do livro, nos momentos da historicidade dela, não, não era. Aqui nós temos um vasto sistema de referência que precisamos observar. Precisamos observar. Algumas pessoas, quando elas retornam a elas mesmas desta forma contundente, traumática, e no caso do livro que estamos vendo, é por um acidente muito grave, esse contato, a pessoa com ela mesma, é feito de que ponto de partida? Lembram da nossa aula sobre perspectivismo, né? Que abriu o curso aqui. De que ponto de vista é feito? Vocês imaginam que é da pessoa com ela mesma a partir das referências internas dela? Não. Às vezes pode ser da pessoa que ela formulou como boneco social para com essa que ela encontra agora. E de onde parte o discurso? O discurso parte desta pessoa que é o retorno a si mesma ou parte lá do boneco social? Como saber de onde parte o discurso? Posso dificultar mais um pouco? De onde saber de onde parte o discurso, se sobretudo ela usa a primeira pessoa do singular, eu? Quem é esse eu de onde ela fala? Estão vendo? Quando há uma situação dessas e se desloca o discurso daquele ser social, impostado, prolixo, cheio de retóricas e cheio de vernizes para uma situação como estas, por vezes, quem faz o discurso é o ser social. A pessoa no retorno e no encontro com ela mesma não consegue, por vezes, elaborar o discurso, pela falta de fluência. Uma pessoa que passou muito tempo em sua vida dissociada dela mesma, caricatural quanto às suas próprias questões e tudo mais, uma pessoa dessa natureza, quando retorna para ela mesma, sobretudo em movimentos de choque, como nós vimos aqui, de impacto, o que sabe ela para proferir coisas dela mesma? Por vezes ela pode conseguir, mas o discurso aqui, nós temos que rastreá-lo para ver o que está acontecendo. Muitas pessoas se estranham, muitas pessoas descobrem que não se suportam, que são grandes chatos e não se aguentam. Muitas pessoas se descobrem seres amorosos e gostam do que descobriram. Essa ideia cartesiana de que se eu estiver na minha própria pele eu vou me amar, nem sempre é assim. Depende de onde você está voltando, depende dos pressupostos daquilo que está acontecendo no momento, de uma série de outras coisas. Por isso é importante a gente acompanhar essa menina. Respondendo então à pergunta, como saber quem está falando dentre esses eus que habitam? Se é um eu social, se é um eu do passado, se é um eu do momento e tudo mais, pela historicidade dela nós saberemos. Deixa eu dar um exemplo bem concreto, insofismável para vocês, tá? Vocês amam uma pessoa, convivem com uma pessoa. Essa pessoa teve um traumatismo craniano, bateu a cabeça, é muito grave. Os cirurgiões removeram tecidos do córtex para a pessoa poder sobreviver, etc. Ela volta para casa. Será que você não vai perceber como a pessoa está estranha? Vai, né? Eu chego até e digo, o que você acha que a pessoa mudou? Ah, professor, antes era um ser totalmente autônomo. Fazia o próprio café, tomava o próprio café. Agora, se a gente oferece, o café fica com raiva, bate no copo. Eu digo, nossa, o que mais que mudou? Você sabe, você convive. A mesma coisa aqui. Nós, do lado de fora, teremos a cuidade, se temos a historicidade a IP da pessoa, para sabermos o que de fato pode ter mudado, em grande parte. Em algumas partes, não. Mas o problema aqui, nesse curso de autoterapia, é que algumas pessoas que passam por coisas traumáticas e voltam a elas mesmas, elas não têm acuidade suficiente para saber disso. E aí elas assumem um discurso, às vezes, de fora, como autêntico, fidedigno daquilo que elas estão passando. E é sintoma. Exemplo, ciúme. Ciúme. Você briga pelo ciúme, não sei o quê, e acha que aquilo é o assunto último. E às vezes, como para outra turma. Na aula de ontem, a gente viu no curso de nossas consultas internas, uma mulher que quando veio para o Brasil passou horrores e aí ela vai descobrir que foi aos 7 anos, quando ela ouve uma conversa da mãe dela dizendo que preferia abortar e não tê-la, lá que se originou tudo isso. Quer dizer, o que ela vive aqui provavelmente era sintoma. Da mesma forma, num caso assim, muitas vezes a pessoa vai tomar o sintoma como um elemento que fala por ela. A maneira de elucidarmos isso em última análise é os senhores terem na ponta do lápis suas historicidades de vida. Pronto. E vocês então saberão quem fala no momento dele. Lembrem que em clínica, quando a gente faz a historicidade da pessoa, nem sempre aquilo que ela pontua, repete, retorna, é o que é relevante. É de fato o que é determinante na vida dela. Às vezes é um hábito. Às vezes aquilo está na pauta da ordem das coisas. Existem vários elementos que justificam e explicam isso. Entre eles, claro, a determinação. Digo isso porque nas reminiscências dessa moça, no acidente, ela lá na UTI, ela volta a esses temas e assumir esses temas como determinantes na vida dela pode ser um grave engano. Mas então como saber nessas remissões que ela faz que se estamos diante de algo que é determinante, que merece maior atenção e aprofundamento, ou nada a ver com isso? A maneira de sabermos isso é pelo conjunto da obra. Por um elemento segmentado que não conversa com nada, nós não temos como saber. Não existe. Né? Ele existe como criatura. Então aqui ela vai falar do relacionamento afetivo dela com Adam. Ela diz que as coisas não começaram tão bem entre Adam e eu. Acho que eu tinha aquela ideia de que o amor é capaz de superar tudo. E quando saímos do concerto, um concerto de uma musicista, Yoma, tanto eu quanto ele nos demos conta de que estávamos nos apaixonando. Pensei que essa fase era o grande desafio. Nos livros, nos filmes, as histórias sempre acabam quando as duas pessoas finalmente dão um beijo romântico e foram felizes para sempre. Fica implícito, simples. Não foi bem assim com a gente. O fato de pertencermos a dois universos sociais totalmente diferentes tinha lá suas desvantagens. Continuamos a nos encontrar na ala de música, mas nossas conversas eram muito formais, como se nenhum de nós quisesse estragar o que tinha acontecido de bom. Ora, meu Deus do céu, essa menina está numa UTI. O que tem a ver um pensamento desse para quem está numa UTI? Querem um exemplo por similitude? Quando vocês tiveram momentos na vida de vocês, quando nós tivemos, muito, muito difíceis, para onde migrou o nosso pensamento? Onde ele foi se alojar? Alguns se pegam naquilo que é determinante, ok? Pode ser até uma paixão dominante, ficam repetindo que nem um disco arranhado a mesma coisa. Mas outros, enquanto faziam isso, faziam outros elementos laterais, outros elementos periféricos, empurrando seus pensamentos para quando eram pequenos e estavam na escola, para a irmãzinha pequena que andava de cadeira de rodas. Cada um vai para um lugar e volta. Quando você tem a historicidade da pessoa por inteiro, você começa a compreender o que há com esse pensamento nos seus hábitos, nos seus costumes cotidianos, por onde ele anda. Aprendam isso, ok? Para a vida de vocês. Se um dia passarem por uma situação tão dramática, lembrem da aula de hoje do nosso curso de autoterapia. Pode ser útil. Num dia, 16h39, ela diz: agora tem uma porção de gente aqui no hospital. Vovó e vovô, tio Greg, tia Diane, tia Kate, meus primos, John, David. O pai tem 4 irmãos, então ainda deve haver muitos outros parentes por aqui. Ninguém fala sobre Ted, o que me leva a pensar que ele não está aqui. Provavelmente ele está em outro hospital, sendo acompanhado por Willow. Meus parentes estão reunidos na sala de espera do hospital, mas não é a mesma sala pequena no piso do centro cirúrgico onde vovô e vovó ficaram aguardando durante a cirurgia. É uma sala maior, que fica no piso principal do hospital e que é muito bem decorada com tons de malva e possui cadeiras e sofás confortáveis. O que está acontecendo? O que acham quando há uma situação dessas num hospital? Os familiares todos vão lá. Pode ser um dia como um domingo e vão visitar a pessoa que está internada. Pode ser que os médicos disseram venham se despedir. Pode ser, nós não sabemos. O professor sabe porque já leu o livro todo, mas não vai contar. Todos ainda estão conversando, sussurrando, como que por respeito às outras pessoas que também esperam, embora haja apenas pessoas da minha família na sala de espera. É tudo tão sério, tão sinistro. Volto para o corredor para dar um tempo. O que é isso? Volto para o corredor. Ela não está na UTI? Muito esquisito esse texto, né? Será que ela está conjecturando tudo isso? Mas se ela está, como ela sabe dessas pessoas e tudo? Será que entre as idas e vindas dela, pelas lesões cerebrais e tudo, ela tem momentos em que ela imagina que isso está acontecendo, é isso? Portanto, ela está reproduzindo um discurso interno? Muitas pessoas, quando passam momentos dramáticos em suas vidas, fazem movimentos como estes, exatamente assim. De outras ordens, de outras naturezas. Alguns ficam certos e seguros. Não, eu estou passando por uma grande dificuldade. É claro que a minha tia que me criou virá aqui me socorrer. Ok? Movimentos similares a esses aqui. Outros dizem, não, eu tenho fé em Deus. É óbvio que isso vai se resolver de outra forma. Deus não me trouxe até aqui para me deixar numa situação dessa. Não, não, eu estou seguro, eu estou tranquilo. Cada um faz essas introspecções segundo as suas ordens internas. E é o que está aparecendo. Não digo que é, mas é o que está aparecendo. Porque ela diz que volta, saiu do corredor para dar um tempo. Fico extremamente feliz quando Kim chega. Feliz ao ver seu cabelo preto e longo, tão familiar, preso por uma trança. Ela usa trança diariamente todos os dias. Lá, pelo horário do almoço, os cachos do seu cabelo grosso já começaram a escapar do penteado, formando pequenas gavinhas ao redor de seu rosto. A mãe de Kim a acompanha. Ela não deixa Kim dirigir sozinha para lugares distantes. Vou passar para outra parte. O professor está pulando, tá, gente? Ele selecionou trechos cujo propósito é a nossa aula de hoje. Então, vamos adiante. 16h47 de um outro dia. Certa vez, mamãe conseguiu fazer com que eu entrasse num cassino. Estávamos de férias, a caminho de um lago, Crater. Quando paramos numa aldeia, uma reserva indígena, para almoçarmos num restaurante, mamãe decidiu jogar um pouco e eu fui com ela, enquanto papai ficou com Ted, que estava dormindo no carrinho de bebê. Mamãe sentou-se à mesa de blackjack. Que é isso, professor? É um jogo que os meus alunos não precisam jogar. O carteador olhou para mim, depois para a mamãe, que retribuiu ao olhar suspeito dele com um olhar suficientemente afiado para cortar um diamante, seguido de um sorriso mais brilhante. De um jeito tímido, o carteador retribuiu o sorriso e não disse uma palavra sequer. Ora, gente, do que essa moça está falando? O que isso tem a ver com a situação dela? Vou dar aqui um primeiro indício que vai começar a tornar as coisas diferentes, tá bom? Que vai fazer com que essas remissões sem pé nem cabeça comecem a adquirir um sentido nesse caleidoscópio, nesse mosaico barroco. Vejam, na UTI é quase igual. Olha... Não se sabe ao certo que horas são, nem quanto tempo se passou, não há luz natural, e há um barulho constante, mas não dos bips eletrônicos das máquinas caça-níqueis e do retinir das moedas, quando posso ouvir o zumbido de todos os equipamentos médicos, um som interminável abafado das páginas reviradas pelos médicos auxiliares e a conversa constante dos enfermeiros. Eu não tenho muita certeza de quanto tempo estou aqui. Há pouco, a enfermeira que tem aquela voz agradável e de quem eu gosto muito, disse que estava indo para casa. Volto amanhã, mas quero vê-la daqui, docinho, disse ela. A princípio achei isso estranho. Ela não deveria desejar que eu fosse para casa, ou mesmo removida para outra parte do hospital? Foi então que me dei conta de que ela queria era me ver aqui, viva e não morta. Os médicos continuam circulando, levantando as minhas pálpebras e examinando-as com a luz de uma lanterna. São sempre rudes e apressados, como se não considerassem as pálpebras dignas de delicadeza, e isso me faz perceber as pouquíssimas vezes em que tocamos as pálpebras de alguém durante a nossa vida. Talvez um pai ou uma mãe levante as pálpebras do filho para tirar algum grão de poeira de seus olhos, ou talvez o namorado deixe as pálpebras da namorada com tanta delicadeza quanto o bater das asas de uma borboleta antes de sua amada cair no sono. Lindo, não? Agora, então, o professor deu uma dica para vocês. O que acontece é que são sistemas de relações. Um som que bate de um metal, quando alguém vai recostar o encosto da cama, aí pode lembrar na praia, quando o pai limpava os caniços. Outra enfermeira com perfume pode lembrar a ela uma brisa que soprava na casa de verão deles na praia, na Califórnia. Enfim, entendem? São sistemas de relação. Geralmente, não é uma regra, é o que muito costuma acontecer. E é por isso que algumas pessoas, como por exemplo a Rita Lee, quando o marido ficou em coma, ela botava a música dos Beatles para ele, que ele adorava. Quando ele retorna, ele lembra das músicas que tocavam enquanto ele estava em coma. Estão vendo? Ou seja, é muito pobre essa ideia cartesiana de que o nosso cérebro encerra toda a vida inteligente. Em muitos casos, ele é que encerra a menor parte da nossa vida inteligente, que está constituída nas nossas células, no nosso coração, nos nossos elementos ao redor, nos nossos queridos e essas coisas. Portanto, quando visitarem pessoas em choque extremo, e não precisa ser um choque hospitalar como esse, com traumatismo craniano, lesões cerebrais, tudo, pessoas que estão passando por graves problemas na vida, pessoas que foram marginalizadas, despojadas de suas coisas, enfim, não é? Qualquer situação muito grave, lembrem, dispositivos similares a esses podem estar em andamento. Você pode achar que a pessoa não é mais nada, você vai visitar um empresário que faliu e ele se acha o último dos moicanos, se acha o último das pessoas, o último dos moicanos não, se acha o último das pessoas no mundo, está despojado de seus valores, sua estima e tudo mais, e você diz, isso aí não é nada, não é nenhum resto de gente. Grande engano, e um total desrespeito pela história da humanidade, porque a história da humanidade está repleta de exemplos de pessoas assim, que precisaram bater no fundo do poço para que, com a falência de seus elementos racionais, exacerbassem os outros que habitam nela. O coração, a sensação, emoção, os valores, buscas, lembranças importantes, e aí sim se levantaram para o grande voo existencial. Não vão confundir isso com sucesso, né, professor? Com ter dinheiro, né, professor? Com ter poder, né, professor? Não! Às vezes eram esses os elementos que mascaravam a possibilidade da pessoa chegar a isso que ela era. Também não é por isso que agora vocês vão querer quebrar e falir para... Isso é filosofia clínica. Cada um é de um jeito, de um contexto, etc. Vamos adiante? Vamos. Daqui a pouco vamos fazer uma pausa para as senhoras poderem ter toalete, água, tudo aquilo, certo? Eu puxei o papel e desmarquei aqui o lugar. Tá. Assistente social parece... Vocês sabem o que faz um assistente social? O que fa... Ah, Michelle sabe. Certo. Uma assistente social não é uma pessoa que vai lá dar remédio, que vai cuidar, ela vai ver assim a condição da família, os elementos sociais da pessoa que está internada, ok? Aqui no Brasil isso ainda não é, não tem a importância que de fato tem e que mereceria ter, né? Que pena, que pena. Ela acusa, é muito importante a função de um assistente social. A assistente social, diz ela, parece exausta, como se não ligasse ou pudesse se jogar num desses leitos vazios. Eu não sou a única doente que ela acompanha. Ela passou a tarde inteira indo e vindo, acompanhando pacientes e familiares. É a ponte entre os médicos e as pessoas. É visível a tensão que há para se estabelecer o equilíbrio entre esses dois mundos. Podem acreditar, é. Depois de ler o meu prontuário e conversar com as enfermeiras, a assistente social volta ao seu andar de baixo para conversar com a minha família, que parou com as conversas sussurradas e agora se ocupa com atividades solidárias. A vovó está fazendo tricô, o vovô finge tirar uma soneca, a tia Daiane está jogando aqueles joguinhos que a gente monta, né? Isso. Não sei o nome daquilo.
Lego.
É. Meus primos se revezam num minigame, mas com o som no mudo. Kim saiu. Quando voltou à sala de espera, depois da visita à capela, ela se deparou com a senhora Shen, se debulhando em lágrimas. O que será que está acontecendo, gente? Isso é só a página 67 de um livro que tem 220 páginas. O que será que está acontecendo na página 67? Kim pareceu extremamente constrangido e apressou-se para tirar a mãe dali. Para falar a verdade, acho que ter a senhora Shen ali provavelmente ajudou. Quando a assistente social entra, todos se levantam como se estivessem saudando um membro da realeza. Ela coloca um sorriso discreto, o qual só hoje eu já vi muitas vezes. Acho que é o jeito dela dizer que está tudo bem ou apenas uma forma de manter a postura. E ela está aqui apenas para trazer as notícias atualizadas, não para lançar uma bomba. Mia continua inconsciente, mas seus sinais vitais estão melhorando. Anuncia a assistente social aos meus familiares, que abandonaram suas distrações casuais sobre as cadeiras. Ela está com os fisioterapeutas agora. Eles estão realizando testes para averiguar o quanto os pulmões estão funcionando e se ela conseguirá respirar sem a ajuda dos aparelhos. Se tem água no pulmão, o maior risco é a pessoa morrer afogada. Então, isso é uma boa notícia? Questiona a tia Daiane. Se ela puder conseguir respirar sem a ajuda dos aparelhos, isso significa que vai acordar logo? A assistente social balança a cabeça de um jeito solidário e compreensivo. Se ela conseguir respirar sozinha, isso vai ser um ótimo sinal. Significa que os pulmões estão se recuperando e que as contusões internas estão se estabilizando. O ponto de interrogação continua sendo as lesões cerebrais. O que é isso? Indaga minha prima. Não sabemos quando ela vai acordar ou quanto o seu cérebro está comprometido. Estas primeiras 24 horas são as mais críticas e Mia está recebendo todos os cuidados possíveis. Em caso de lesões cerebrais, uma das coisas que não é há muito tempo que se sabe disso, viu, pessoal? Mas a fisioterapia, ela é determinante para a maior parte dos casos de lesões, seja acidentes vasculares e tudo. Quanto antes, o mais cedo é a indicação, com as exceções de praxe. Isso está no livro, professor? Não, não está, mas filosofia clínica e cultura. Vamos adiante. Não é ela a enfermeira que cuida de mim? Tá. Olha o que a enfermeira, uma das que não é a que cuida dela, falou para a família dela. Não duvidem. Nem por um minuto que ela consegue ouvi-los, diz ela. Ela tem consciência de tudo o que está acontecendo. A enfermeira fica ali parada com as mãos na cintura. Quase posso vê-la mascando um chiclete. A vovó e o vovô ficam olhando para a mulher, absorvendo o que acabou de dizer. Vocês podem achar que são os médicos ou as enfermeiras ou todos esses equipamentos que controlam o show, diz ela, gesticulando na direção dos aparelhos. Não, não, não. É ela quem controla o show. Talvez ela esteja só esperando a hora certa. Por isso, conversem com ela. Digam que pode usar o tempo que for necessário, mas que volte, porque estão esperando por ela. Olhem só. Que coisa. Quero falar uma coisa para vocês. Em filosofia clínica, saúde, muitas vezes é exatamente isso que vai dar ânimo para a pessoa não voltar. Dependendo de quem está do lado de fora dizendo volte, a pessoa diz agora mesmo que eu não volto. Tá? Às vezes a pessoa está num casamento horrível, está numa situação terrível, ela não quer voltar. A esposa do lado de fora chorando, dizendo Armínio, volte Armínio. Não sei o que, os nossos filhos, e ele diz agora mesmo que eu vou. Okay? Depende, então tudo isso a gente tem que dimensionar. Okay? Dimensionar. Lembrem que pode ser um estado no qual as partes mais exacerbadas da pessoa tomarão a decisão que, por vezes, a parte da racionalidade não tomaria. Se já conviveram com pessoas que passaram por momentos muito difíceis em suas vidas, e observaram o que a pessoa contou para vocês, uma das coisas que essas pessoas podem ter contado é que tomaram decisões, medidas, que dificilmente tomariam não estivessem numa situação tão dramática. E por vezes nem é a dramaticidade da situação que faz com que elas tomem, mas a interpretação que elas fazem daquilo que se passa, desse reencontro com elas mesmas em outras bases. Que providencia isso. Na clínica, quando uma pessoa nos traz esses relatos, isso é ouro em pó na clínica. O terapeuta vai lá em raiz, abre dados divisórios, porque para nós existe ali uma informação privilegiada que pode auxiliar muito o caminho dessa pessoa. Não é? Pode. 5 minutos por intervalo, pessoal. De um outro dia, ela conta, ele está aqui. Andei perambulando pelo quarto vazio do hospital, na ala da maternidade, com vontade de me distanciar dos meus familiares e mais ainda da UTI e daquela enfermaria, ou, para ser mais precisa do que aquela enfermeira disse e do que eu entendi. Precisava estar em algum outro lugar onde as pessoas não estariam tristes, onde a preocupação fosse a vida, não a morte. Então vim para cá, para a terra da choradeira de bebês. Na verdade, o choro dos bebês é reconfortante, pois mostra que já carregam consigo um espírito de luta. Mas está tudo silencioso por aqui nesse momento. Estou sentada próximo ao peitoral da janela, observando a noite lá fora. Um carro canta pneu no estacionamento, arrancando-me do meu devaneio. Olho para baixo no exato instante em que a luz das lanternas de um carro rosa desaparece em meio à escuridão. Sara, a namorada de Liz, que é baterista, tem um Dodge Dart cor-de-rosa. Prendo a minha respiração na esperança de que Adam apareça. E lá está ele, subindo a rampa. Adam é o namorado dela. Abraçando a jaqueta de couro contra o corpo, protegendo-se do frio naquela noite de inverno. Posso ver a corrente presa, a carteira, brilhando sobre a luz dos refletores. Ele para e se vira para alguém que vem logo atrás. Vejo a imagem delicada de uma mulher surgindo em meio às sombras. A princípio penso que deve ser Liz, mas então avisto a trança. Queria poder abraçá-la, agradecê-la por estar sempre um passo à frente do que eu preciso. Claro que Kim procuraria Adam para contar-lhe pessoalmente a notícia, ao invés de fazê-lo pelo telefone. E é claro que ela o traria até aqui. Era Kim quem sabia que Adam estava tocando num show da cidade. Era ela quem teria de dar um jeito de convencer a sua mãe a trazê-la de carro para o centro. E agora, graças a ela, Adam finalmente está aqui. Essa passagem traduz uma série de problemas. Muitas das pessoas que são nossos amores, nossos amigos, nossos parceiros existenciais, partilhantes de jornada, julgam os senhores que ficariam conosco se passássemos por uma situação dramática como essa moça está passando? O que acham? Muitos iriam embora e nem olhariam para trás, e não fariam isso porque são maus, porque não possuem uma ética, um preceito moral, nada disso. Muitos vão embora porque não dão conta de conviver conosco em momentos, e sobretudo aquelas pessoas que têm muito critério comparativo em suas mentes, para elas pode ser muito difícil. Há filhos que, quando os pais envelhecem, eles não conseguem ficar com esses pais. Não porque não amem esses pais, porque não conseguem conviver com pessoas que até há pouco tempo tinham uma atividade, eram fortes, se determinavam e subitamente estão numa cama padecendo. Alguns não dão conta, ok? Então essa menina, vejam, o namorado só agora vai até ela, né? E o encontro nós vamos ver o que acontece e tudo mais. Ou seja, é por conta disso, do que vocês estão vendo agora, mas claro que vocês estão vendo sobre uma perspectiva, não é? Como eu disse, há muitas outras. Esta é uma delas, no qual uma pessoa retorna a seus elementos internos de conversação com ela a partir de um acidente de automóvel, num hospital, numa UTI. Observem que, por conta disso, muitas pessoas jamais aceitarão retornar a elas mesmas. Por anteverem que será assim, por presumirem que esse retorno com elas mesmas só poderá acontecer diante de uma tragédia, ou por não saberem o que vai se passar a partir daí, ou por imaginarem coisas que na realidade não são, porque de onde elas consideram uma volta a elas mesmas é tão distante, é tão remoto e fantasioso, que muito improvavelmente significa essa volta de fato a si mesmo, tá bom? Mas temos novidades na parte final deste livro, por isso agora eu vou parar a gravação, são 20 horas. Essa indicação de que se passe por uma situação tão traumática quanto a desta moça, para que a pessoa retorne a ela mesma. Quando não, claro, vai dissociar total e ir para outros cantos, não é? Mas a ideia que passar aqui, e por isso pegamos um caso de extremo, para não haver ressalvas, ah, então é por causa disso, por causa daquilo, é porque está amando, porque não sei. Não, um caso no qual o retorno é traumático, é inevitável no caso dela, e a lição aqui nesse curso de autoterapia é fazermos esse retorno sem a necessidade de uma situação traumática na qual nós não teremos nem influência para lidar com as nossas próprias coisas. Enquanto que isso é feito por mediação, gradações, conforme vocês têm estudado em historicidade, em filosofia clínica, você se torna hábil para lidar com as questões, você ganha fluência para lidar com elementos contundentes, tá bom? Essa é a ideia, né, pessoal? É crescermos em tempos de paz e não num palco de guerra, numa praça de guerra, como essa que eu acabei de falar para vocês aí, do sábado. Eu tinha marcado aqui uma página que eu passei, que eu tinha embrulhado bem aqui, que é um dos momentos mais críticos da obra. Ela diz assim, ó, estou um pouco aturdida agora. Vovô e vovó saíram há pouco tempo, mas eu fiquei para trás aqui na UTI. Estou sentado em uma das cadeiras, lembrando da conversa entre eles, que foi tranquila, até saírem da UTI. Olha o que acontece aqui. Lá do lado de fora, eu os segui. Logo atrás, vovô virou-se para a vovó e perguntou: você acredita que a decisão depende dela? Que decisão? Vovô pareceu meio incomodado e diminuiu o passo. Ah, você sabe decidir, sussurrou. Do que você está falando? A voz da vovó soou ao mesmo tempo exasperada e terna. Sei lá do que eu estou falando. Quem acredita em anjos aqui é você. Mas o que isso tem a ver com a Mia? Indaga a vovó. Se eles se foram, mas continuam aqui, como você acredita? Como podem querer que ela se una a eles? Então, e se ela quiser se unir a eles? Não funciona assim, retrucou a vovó. Ah, é tudo que o vovô respondeu. E as perguntas se acabam. Depois que saíram, fiquei pensando que talvez algum dia eu contaria à vovó que eu nunca acreditei muito na teoria dela, de que pássaros e coisas do gênero poderiam se tornar anjos da guarda das pessoas. E agora, mais do que nunca, tenho certeza de que este tipo de coisa não é possível. Meus pais não estão aqui. Não estão segurando a minha mão, nem tentando me animar. Eu os conheço o suficiente para saber que se pudessem, eles o fariam. Talvez não os dois. Provavelmente mamãe teria de ficar com Ted, enquanto papai ficaria comigo. Mas nenhum dos dois está aqui. É a parte que eu tinha passado. Voltando agora ao nosso trabalho. Estávamos na parte em que o Adam, namorado dela, vai lá ter com ela, não é? A enfermeira pergunta, posso ajudá-lo, meu jovem? A voz da enfermeira soa tão irritante e impaciente quanto a de alguns colegas do meu pai que trabalham na escola e, segundo meu pai, estão contando os dias para se aposentarem. Adam pigarreia na tentativa de se recompor. Gostaria de visitar uma paciente, ele diz, apontando para as portas que bloqueiam a passagem para a UTI. Lamento dizer que isso não é possível, afirma a enfermeira. Mas a minha namorada, Mia, ela está... A enfermeira corta e diz, ela está muito bem cuidada. Ela parece cansada. Cansada demais para ter empatia. Cansada demais para se comover com o amor de um jovem. Sei disso e agradeço muito, diz Adam. Ele está se esforçando ao máximo para fazer o jogo dela, para parecer maduro, mas sinto uma pontada de impaciência em sua voz quando ele diz, eu realmente preciso muito vê-la. Sinto muito, meu jovem, mas as visitas estão restritas à família. Ouço então Adam ofegar, família. A enfermeira não quis ser cruel, ela apenas não tem ideia do que está falando, mas Adam não tem consciência disso. Sinto a necessidade de protegê-la e de proteger a enfermeira do que pode vir a acontecer com ela. Estico o braço na direção dele, por instinto, embora eu não consiga tocá-lo de fato. Mas Adam está de costas para mim agora. Seus ombros estão curvados, suas pernas começam a se dar por vencidas. Aí a outra moça que está com ele intervém na Kim e berra, a senhora não entende... Será que vou precisar chamar a segurança? Pergunta a enfermeira. Adam balança a mão, rendendo-se à enfermeira e sussurra para Kim, não faça isso. E Kim não faz. Sem dizer mais nada, ela coloca o braço dele ao redor do ombro e deixa que Adam se apoie em seu corpo. Essa parte, ainda que de passagem, é muito importante. Durante esses reencontros, é usual que ajustes ocorram, tá? Entre aquilo que a pessoa era no âmbito social, no dia a dia, no cotidiano das coisas que costumam tornar invisível certos elementos que são essenciais às nossas vidas, trabalho, rotina, etc. Para esse retorno a si mesmo, alguns elementos começam a se ajustar. Para cada pessoa, se ajusta de uma forma. No caso dessa menina, por tudo que vocês estão vendo, a maneira é dialética. É por diálogo, por conversação, por alteridade. Então, olha o que ela faz agora aqui. Kim, que é amiga dela, e eu temos uma teoria de que quase tudo no mundo pode ser dividido em dois grupos. Há pessoas que gostam de música clássica, outras de música pop. Há os que gostam da cidade, os que preferem o interior. Pessoas que gostam de Coca-Cola, os que preferem Pepsi. Existem os conformistas, os liberais, viagens e não virgens e não virgens. E as garotas que têm namorado do ensino médio, as que preferem não namorar. Kim e eu sempre achamos que nós duas pertencemos à última categoria. Ajustes. Ela faz isso para depois levar esse elemento para o que está se passando ali. Ok? Ajustes, composições, elementos de ambientações. Quando vocês, neste curso de autoterapia e nas aulas avançadas de novembro e dezembro, nós estivermos trabalhando fortemente esses elementos que aqui são alinhavados, vocês verão assim que esses ajustes ocorrem, na maior parte dos casos, por elementos automáticos. Não, nós não precisamos mover nada. O nosso maior trabalho é o retorno a nós mesmos. Essas peças vão se ajustando pelo caminho. É função da nossa estrutura de pensamento trabalhar nisso, não nossa. Nem dá, aliás, tá? Porque são tão complexas que não dá nem para rastrear todo o caminho delas. Em algumas ocasiões, sim, a gente pode ajudar com ferramentas submodais, mas não é bem o propósito. Como aqui nesse caso, algumas pessoas nesse retorno, por exemplo, descobrem, nossa, aquela criança que eu adotei, ela é uma farsa na minha vida. Aquela criança que eu adotei, que eu sempre chamei de meu filho, é uma farsa, nunca foi meu filho. E agora eu posso ver claramente, outros vão descobrir, aquela criança que eu adotei e que eu sempre tratei como um filho adotivo, sempre foi meu filho genuíno. E eu me enganei todo esse tempo sobre isso. São os ajustes que ocorrem nesse retorno. A própria caminhada vai tornando mais ou menos, dependendo do contexto, visível este fenômeno, tá? E ele é muito bonito de ser rastreado, ele oferece coisas belíssimas. Adiante, temos apenas mais 20 minutos de aula. Isso não tem nada a ver com futebol. Quando comecei a tocar... Bom, aqui não, é outra parte aqui. Ó. Aqui eu marquei quando eles tentam voltar à UTI de novo, né? Então eles barram de novo e ele diz que vai entrar de qualquer jeito porque ele precisa ver a menina. E a Kim fala para ele, olha, logo vão te descobrir e vão te expulsar de lá. Não ligo, tudo o que preciso é de um segundo. Por quê? Digo o que você vai conseguir fazer em... Por que falou a Kim? Digo, o que você vai conseguir fazer em um segundo? Adam faz uma pausa. Seus olhos, que normalmente são uma mistura de cinza, castanho e verde, de repente escurecem. Eu quero mostrar a ela, a Mia, que eu estou aqui, que ainda há alguém aqui. Depois disso, Kim não faz mais nenhuma pergunta. Os dois ficam sentados em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, o que me faz lembrar de como Adam e eu podemos ficar juntos em silêncio, lado a lado, ainda que estejamos fazendo coisas diferentes. Agora percebo que Adam e Kim são amigos de verdade. Não importa o que aconteça agora, pelo menos isso eu consegui. Depois de 5 minutos, Adam bate na própria testa. Claro, exclama ele. O quê? Hora de ativar o bate-sinal. Ah, venha, vou lhe mostrar. E aí ela faz uma reminiscência de quando ela começou a tocar o violoncelo, que é um instrumento que o Robertinho toca também. Mas aqui vai muito longe, então vamos adiante. Aqui, outra parte que está marcada. O grupo parou em frente ao elevador, esperando ansiosamente por um elevador vazio que comportasse o grupo inteiro. Decido que quero estar próximo ao meu corpo quando Adam entrar na UTI. Olha que interessante. Pergunto-me se vou conseguir senti-lo quando ele me tocar. Enquanto eles esperam no hall do elevador, subo pelas escadas. Fiquei fora da UTI por pouco mais de 2 horas e muita coisa mudou. Há um novo paciente em uma das camas que estavam vazias, um homem de meia-idade, cujo rosto se parece com uma daquelas pinturas surrealistas. Metade está normal e até bonita, mas a outra é uma mistura de sangue, gás e pontos. Talvez... Aí ela fala sobre esse homem. Quanto a mim, estou respirando sem a ajuda dos aparelhos agora. Lembro-me de ter escutado o assistente social dizer a meus avós que seria um sinal muito positivo. Paro por um momento para averiguar se sinto algo diferente, mas não sinto nada, pelo menos não fisicamente. Não sinto nada desde hoje de manhã, quando estava no carro ouvindo a sonata 3, número 3, para violoncelo, de Beethoven. Agora que respiro muito sozinha, meus aparelhos emitem menos sons e recebo menos visitas das enfermeiras. A enfermeira Ramírez, aquela com as unhas bonitas, vem me ver de vez em quando, mas agora ela está ocupada com o cara que chegou com a metade do rosto machucado. Do lado de fora da UTI, portas automáticas, ouço alguém perguntar com uma voz demasiadamente dramática e falsa. O quê? Aquela não é a Brooke Vega? Nunca tinha ouvido falar nenhum dos meus amigos de Adam falar com aquela vozinha de adolescente, melindroso. Ah, eles viram uma senhora conhecida lá, famosa. Bom, agora aqui tem uma pontuação do discurso fundamental. Se isso fosse uma aula por escrito, eu diria para vocês assim: alunos queridos, grifem. É para grifar, tá? Nós só podemos chegar a esse ponto do que eu vou dizer agora por tudo que nós percorremos desde as 19 horas, tá? Era um requisito. Pessoas que passam por elementos muito contundentes e traumáticos, na nossa sociedade não é uma regra, mas é um elemento muito comum, costumam ser negligenciadas por alguns, costumam ser desdenhadas por outros, né? Vocês devem ter amigos que já passaram horrores, perderam tudo, estão numa situação delicada, essas coisas assim. E alguns que olham essas pessoas, as consideram tal qual essa menina aqui hospitalizada nesse estado, que não vale mais a pena, para que visitar, não interage, para que falar, está em outro mundo, só fala de suas desgraças e tristezas, não dá para conviver com isso, aquelas coisas. Bem, pelo que vocês estão vendo da aula de hoje, uma advertência fundamental é que boa parte dessas pessoas, não todas, boa parte, nestes momentos abre seus poros, abrem seus outros tópicos da EP estruturais para a vida. Vários deles. Alguns estavam eclipsados, estavam cerceados de sua experiência existencial há muito tempo. E é isso, esta obra, olha os elogios que essa obra recebe, impressionante. Você começa a ver aqui o início da obra. Quase todos, olha aqui, o Wall Street Journal, que é um dos muito importantes. A genialidade do livro está em sua simplicidade. Vários periódicos, vários jornais, vários resenhistas elogiando essa obra de todo jeito. Que ficou muitas e muitas semanas entre outras coisas, eu acho, porque ela nos chama a atenção para esse fato. Uma parte viva nossa, que talvez é a mais substancial, a mais profunda e verdadeira, é aquela que não é chamada a falar numa sociedade como a nossa. Não é chamada a viver numa sociedade como a nossa. Nos mutilando, nós mesmos nos mutilando em nós mesmos, por não exercermos essas coisas. E então é preciso uma situação tremenda para que alguns acordem, valorem fatores importantes, valorizem a vida, considerem que a maior parte das picuinhas, das grandes bobagens, poderiam ser das nossas vaidades, dessas nossas querelas inúteis, sabe, de brigar com a esposa no final de semana, arruinando por uma porcaria de um orgulho imbecil, trazendo lágrimas nos olhos dos nossos filhos, das pessoas que amamos. Alguns precisam chegar ao extremo de um choque desse para então dizer: eu amo a vida, eu agradeço por estar vivo, sabe, que pena que eu não tive antes. Poxa, mas precisa tudo isso? Eis um dos grandes valores desta obra. Não é assim para todos, não é assim para todo mundo. Nós somos filósofos clínicos, sabemos disso, que para muitos um choque desse só causa mais choque, só causa dor e mais nada. Mas para aqueles que sabem acordar, sobretudo pela sabedoria, de não precisar passar por tal flagelo, acordem, vivam de fato. Não façam de conta que estão vivos, tá bom? Essa é a mensagem do curso de hoje da autoterapia. Bem, estamos nos aproximando do final da obra, quando vocês verão então como tudo isso se encerra. Aí ela está em outra das reminiscências dela, e um dia, 22h40, ela começa, e só tem uma palavra aqui na página, dizendo: fujo, deixo Adam, Kim e Willow no salão e saio cambaleando pelos corredores do hospital. Só percebo que estou procurando pela área da pediatria quando eu chego lá. Choro enquanto caminho pelos corredores. Passo pelos quartos onde há crianças de 4 anos num sono inquieto, pois no dia seguinte farão a cirurgia para a retirada das amígdalas. Depois passo pela UTI neonatal, a bebês do tamanho do meu punho, com mais aparelhos ligados neles do que há em mim. Em seguida, vejo a aula da oncologia pediátrica, onde crianças carecas em seus leitos dormem debaixo de murais cheios de arco-íris e balões presos. Estou procurando por ele, mesmo sabendo que não vou encontrá-lo. Ainda assim preciso continuar. Imagino o rosto de Ted, seus cachinhos loiros. Adoro enfiar meu rosto naqueles cachinhos e sempre fiz isso, desde que ele era um bebê. Adiante, bem adiante. Estou de volta onde tudo começou. São 2h48 da manhã. De volta à UTI. Meu corpo está, melhor dizendo. Fiquei aqui sentada esse tempo todo, cansada demais para me mexer. Gostaria tanto de poder dormir, gostaria que houvesse algum tipo de anestesia para mim, ou pelo menos algo que fizesse o meu mundo se calar. Porque ainda que em coma, ainda que com a racionalidade desligada tal qual nós a conhecemos, todo o resto está vivificado. Essa escritora nos dá um panorama daquilo que vive em nós quando a nossa racionalidade se desliga. Vem as nossas lembranças, os registros pictóricos, sensações, emoções, devaneios. Digo em voz alta, assim, quero que ser como meu corpo, calado e sem vida, posto nas mãos de outra pessoa. Eu não tenho energia para essa decisão. Não quero mais isso para mim. Digo em voz alta, não quero isso. Olho ao redor da UTI e me sinto ridícula. Duvido que os outros pacientes sintam-se felizes por estarem aqui também. Meu corpo não ficou fora da UTI por muito tempo, apenas algumas horas. Tempo da duração da cirurgia. Ela foi, se eu não me engano, aqui atrás, na parte que eu pulei umas boas páginas, parece que foi retirado o baço dela. Não deveria me importar, não deveria ter tentado tanto. Percebo agora que morrer é fácil, viver é que é difícil. Perceba agora que morrer é fácil, viver é que é difícil. Volto a respirar com a ajuda de aparelhos e mais uma vez grudo uma espécie de esparadrapo nas minhas pálpebras. Ainda não entendi o porquê da fita adesiva. Será que os médicos ficam com medo de que eu acorde no meio da cirurgia e fique horrorizada com os bisturis e o sangue? Como se nesse momento essas coisas pudessem me assustar. Duas enfermeiras, a que está responsável por cuidar de mim e a Ramírez, se aproximam da minha cama e verificam os meus monitores. Elas dizem uma sequência de números que agora é tão familiar para mim quanto o meu próprio nome: pressão arterial, pulsação e nível respiratório. Bem, pulei aqui uma série de páginas que eu havia marcado, quase 30 páginas. E agora nos aproximamos então da parte final do livro, tá? Na página 136, ela coloca algo que é importante para aqui, para os nossos estudos, né? Num dos cantos da UTI, em meio ao silêncio, começo a pensar de verdade sobre todas as coisas terríveis que venho ignorando até agora. Como seria se eu decidisse ficar? Bom, vocês sabem bem o que quer dizer isso, né? Como seria acordar e descobrir que sou órfão? Nunca mais sentir o cheiro do cachimbo do meu pai? Nunca mais ficar ao lado da minha mãe, conversando baixinho enquanto lavamos a louça? Nunca mais ter Ted, um capítulo do Harry Potter? Ficar sem eles? Não estou certa de que este é o mundo ao qual pertenço. Não tenho certeza se quero acordar. Olhem, para quem, quando vocês conversarem com familiares, médicos, terapeutas que já trabalharam no hospital, perguntem sobre isso. Sobre que uma decisão tida lá na UTI entre viver e morrer pode significar em alguns casos. É muito sério. É muito forte, ok? Para algumas pessoas pode ser a diferença entre viver e morrer, de fato. Nem sempre será assim, mas é muito importante ver isso. Estamos agora nas duas últimas sequências finais do nosso estudo de hoje. Amanheceu. São 7:16 da manhã de um dia. Dentro do hospital há um tipo de aurora diferente, um farfalhar de cobertores, um esfregar de olhos. De certa forma, o hospital nunca dorme. As luzes permanecem acesas, as enfermeiras acordadas. Apesar de ainda estar escuro lá fora, pode-se dizer que as coisas começam a despertar. Os médicos estão de volta, puxando as minhas pálpebras para cima, colocando a luz da lanterna sobre mim, franzindo as sobrancelhas enquanto escreve no meu prontuário como se eu os tivesse decepcionado. Não me importo mais. Estou cansada disso tudo e sei que logo tudo isso vai acabar. Assistente social voltou. Parece que a noite de sono não surtiu muito efeito. Seus olhos continuam pesados. Ela lê o meu prontuário e recebe informações das enfermeiras sobre a minha noite instável, o que faz com que a assistente social pareça ainda mais cansada. Depois que Kim saiu, não recebi muitas outras visitas. Acho que o Willow não tem mais ninguém a trazer aqui. Pergunto-me se todas as enfermeiras sabem dessa história, de que sou eu quem tem de tomar a decisão. A enfermeira Ramírez com certeza sabe. E acho que a enfermeira que está comigo agora também, a julgar pela forma como me parabeniza por eu ter sobrevivido a esta noite. Eu estou tão cansada agora que mal consigo piscar os olhos. É só uma questão de tempo. E uma parte de mim se questiona por que estou tentando adiar o inevitável. Mas eu sei por quê. Estou esperando Adam voltar. Embora pareça que ele se foi para sempre, provavelmente faz apenas uma hora. E ele pediu para eu esperar. Então é isso que eu vou fazer. É o mínimo que posso fazer por ele. Olhem, a quantidade de pessoas que vai confirmar o que eu vou dizer para vocês agora torna isso que eu vou dizer banal, óbvio nos dias de hoje. Mas alguns, por exemplo, que acompanharam um pai e uma mãe numa UTI, às vezes saíram, foram tomar um banho em casa, repousar um pouco, depois voltam. Quando almoçam no hospital e chegam até o leito, 5 minutos depois, esse pai, essa mãe, vai embora. Parece que aguardava o retorno do filho, da filha, da pessoa amada, para poderem dizer ainda um último. Né? É muito, são muitas pessoas, são muitos casos. O que reforça cada vez mais essa coisa da gente não postergar certos elementos. E agora eu tenho uma colocação importante, fechando a aula de hoje, porque só temos mais 10 minutos, tá bom? 21:10, termina. porque alguns precisam sair, descer. Olhem, o que acham que aconteceria com cada um de nós hoje, nesta aula que vocês viram, se pudéssemos, por alguns momentos, desligar essa parte da racionalidade que nos habita, que nos domina, que nós damos fé e que deixamos levar nossas vidas e nos levamos com ela, e acreditássemos nestas outras partes remotas que constituem nós mesmos, o que acham que seríamos? Acham que sofreríamos como temos sofrido? Acham que nos decepcionaríamos? Então, sabendo e acreditando nisso, o que ainda faz com que desconfiemos tanto desta nossa natureza última, que dificilmente nos magoaria como nos magoa essa nossa racionalidade empedernida? Professor, e como a gente faz isso? Como a gente faz isso é parte deste curso, das nossas próximas aulas avançadas. Não percam. Bom, e aí ela discorre longamente sobre isso. Ela fala... Bom, aqui tem vários... Nossa, como é difícil pular esses textos aqui. Vocês vão comprar o livro, né? Eu vou para a última parte. Na última parte, ela está com Adam. Esse livro vai ser sorteado em seguida, porque os alunos tiveram excelente comportamento. Sim. Então, a última página, as duas últimas páginas do livro, tá? Sendo que o livro termina aqui, depois tem os agradecimentos e tal. Tem com o Adam, com ela. Tá? É o último momento que ela tem, é com Adam. Então, ela diz que sinto a mão de Adam. Não é só uma simples sensação, eu sinto o toque dele mesmo. Não estou mais toda encolhida. Estou deitada no meu leito do hospital, de novo com meu próprio corpo. Adam está chorando e eu choro também. Olha que coisa. Em algum lugar dentro de mim, porque finalmente eu posso sentir agora as coisas. Não estou sentindo apenas a dor física, mas uma dor por tudo o que eu perdi. E algo tão profundo que vai deixar uma cratera dentro de mim, jamais poderei preencher. Mas agora eu também sinto, consigo sentir tudo o que tenho na minha vida. E isso inclui tudo o que eu perdi, bem como o desconhecido que a vida poderá me trazer. E isso é demais para mim. Os sentimentos agora se acumulam, ameaçando escancarar o meu peito. A única forma de sobreviver a isso é me concentrar na mão de Adam, que está segurando a minha mão. E de repente, tudo que eu preciso é segurar a mão dele, mais do que já precisei de qualquer outra coisa na minha vida. Não apenas sentir que ele segura a minha mão, mas segurar a mão dele. Reúno cada gota de energia na minha mão direita. Eu estou muito fraca, é muito difícil fazer isso. É a coisa mais difícil que terei de fazer. Junto todo o amor que já senti, toda a força que vovó, vovô, Kim, as enfermeiras e o Willow me deram. Junto todo o ar que mamãe, papai, Ted me dariam se pudessem. Concentro todas as minhas forças nos meus dedos e na palma da minha mão. Como se fosse um raio. Imagino a minha mão acariciando o cabelo de Ted, pegando o arco posicionado sobre o violoncelo e entrelaçada com a mão do Adam. E então eu aperto. Depois eu relaxo. Sinto-me exausta, em dúvida se realmente fiz aquilo e qual é o significado e se foi importante. Então, sinto a mão de Adam apertar ainda mais a minha, e é como se a minha mão pudesse suportar o meu corpo inteiro, como se pudesse me levantar da cama naquele momento. Então, ouço sua respiração profunda e depois a sua voz. É a primeira vez que realmente posso ouvi-lo. Mia? Pergunta ele. Fim. Teria ela morrido? teria ela voltado? Ela diz que finalmente pode ouvi-lo. Seria um... A autora quer nos dizer que teria voltado, ouvido de fato com os ouvidos, ou transcendido a existência e agora ouvir como realmente se ouve as coisas? Ou isso já não importa? Diante de tudo que ela viveu até ali, será que importa agora?
Não.
Esta foi a nossa aula sobre autoterapia neste dia 9 de setembro.